Sim ou não? Não é? Porque no RG às vezes consta aquela parada de desconhecido ou não tem um nome, né? Tem alguns pais que infelizmente tem alguns filhos que passam por essa situação. Eu sou filho do Moisés Marques de Souza. Aí uma vez ele me mostrou a identidade dele. Ele falou assim para mim: cara, tu pode me cobrar tudo, ser um bom amigo, ser um bom companheiro, mas pai vai ser difícil de você me cobrar. Naquela, os adolescentes, né, uma transição de adolescente para juventude tem uns pensamentos que às vezes você bate muito de frente com seu pai. E em um momento desse eu estava batendo muito de frente com ele e com a minha mãe, com esse ambiente, né? Porque eles estavam falando coisas que eram para o meu bem e eu estava querendo ter atitudes que não eram para o meu bem. Então, às vezes, tem aquele papo tete-a-tete, sim ou não? Quem é pai aqui já teve essa oportunidade, não já? De chamar a responsabilidade, de ter que ser mais severo, de ser mais... dá uma pressão maior, né? E uma vez ele mostrou a identidade dele e falou: putz, só tem o nome da tua avó, eu não conheço meu pai. Aí aquilo caiu minha ficha. Aí eu falei: caramba, e eu aqui, às vezes espraguejando, por muitas das vezes, nós jovens, adolescentes, vocês, às vezes, por muitas das vezes, quando está no seu momento rebelde, momento bad, vocês falam palavras que ferem os teus pais. Ferem de certa forma que, às vezes, o pai não merece a atitude que vocês estão tendo. Porque, às vezes, muitas das vezes, eles não tiveram uma presença para poder ensinar eles. Então, vocês foram o piloto, vocês foram o protótipo, vocês foram a primeira experiência deles. E meu pai não foi, não fui criado com meu pai. Eu digo para a galera que eu convivo, eu falo: eu não me arrependo, porque eu soube administrar isso. Porque eu comecei a visualizar a paz naquelas pessoas que tinham algo a somar na minha vida. E eu quero te dizer que isso é quase mínimo. Se você botar um percentual de 0 a 10, eu acredito que apenas duas pessoas conseguem enxergar um outro pai sem ele estar presente, está entendendo? Agregar uma paternidade, abraçar um pai e falar assim: pô, eu quero absorver conteúdos, mesmo que eu não tenha um pai presente. Sim ou não? Estão entendendo? Sim ou não? Amém? Está um pouquinho complexo, mas eu acredito que vocês irão alcançar. O tema é esse. Lança aí, por favor, Dedão. O tema é esse, a responsabilidade do pai, amém? Amém. E a nossa base será Lucas 15, 11. Pode abrir sua Bíblia? Pode me ajudar? Eu quero que se levante os pais. Quem é pai aqui, se levante, por favor. Só pai, pai e homem. É, pode, pô, claro, eu acho. Tu tem que, já tinha que estar de pé. Isso, quem tem a Bíblia aí, por favor, pegue ela, por gentileza. Nós vamos fazer uma leitura alternada, amém? Amém? Então, eu vou começar lendo o versículo 11, aleluia. E nós vamos ler até o versículo 32, pode ser? Vocês podem me ajudar? Amém? Então vamos lá, se preparem. Vou ler o primeiro, aí vão acompanhando, amém? Aleluia? Ricardinho, tu pode ficar de pé também, tá, ô seu sem vergonha? Você é o cara. Vamos lá, eu vou ler o primeiro, Lucas 15, 11. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos.
O mais moço dele disse ao pai: pai,
14. Quinze. Dezesseis. Dezessete. 19. 18, perdão. 19. 20. 21. 22. 23. 'Pois este, meu filho, estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a festejar. 25. Vinte e seis. Vinte e sete. 28. 29. 30. 31. 32. 32. Amém. Aleluia. Fala assim comigo. Eu sou pai. De novo, eu sou pai. Fala de novo. Eu sou pai. A responsabilidade é tua, pai. Pode sentar. Aleluia. Vamos lá. A responsabilidade de um pai. É muito interessante que Lucas está falando sobre o filho que foi embora, né? Filho pródigo, não é isso? Não fala sobre o pai. Mas eu quero ressaltar a presença paterna nessa criação. Eu acredito que muitas famílias do século 21 estão passando por essa mesma situação que essa família aqui está passando. Sim ou não? Vocês conseguem identificar? De repente um parente seu, de repente um amigo seu, de repente um vizinho seu está passando por essa mesma situação. O filho indo embora de casa com rebeldia, indo embora para viver a sua vida, indo embora para curtir a sua vida a tortas e direitas, sim ou não? A Bíblia, ela é muito eficaz, sim ou não? ela é a mesma, o nosso Deus, ele é o mesmo de ontem e de hoje, ele será eternamente. Então a palavra de Deus, ela não se apaga, ela é eficaz. Há mais de 2000 anos atrás ela foi escrita, ela chegou até nós e ela ainda continua evidenciando, e ela continua sendo verdadeira, cara. E eu quero te trazer a lembrança, pais, a responsabilidade que você tem na criação. A responsabilidade que você tem de dar ensino, de educar. O mundo diz que pai não é aquele que faz, mas sim o que cria, sim ou não? Não tiro essa verdade. Realmente tem muito, tem muita galera aí que só faz o filho e mete pé, cara. Infelizmente o mundo está se tornando tão corruptível e tão ruim devido à estrutura familiar estar se findando. Através do decair, através do fraquejar da família, através da decadência da família, o inferno ele ganha espaço. O inferno, ele tem um interesse na sua casa, homens. O inferno, ele tem interesse nos teus filhos, homens. O inferno, constantemente, ele tem lançado dardos inflamáveis nas famílias cristãs. Nas famílias que são ministradas por Cristo, ele tem um pavor enorme em ver uma família unida. Porque ele sabe que a estrutura familiar, ela promove redenção. A estrutura familiar, ela promove homens bons, filhos bons, um futuro promissor. Dedéu. Aí. Provérbios 22:6 diz o quê? Instrua quem? No caminho em que se deve, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Aleluia. O autor de Provérbios foi muito feliz em dizer que nós precisamos o quê? Ensinar. Fala assim, o ensino. Fala, o ensino não pode ser apagado. O ensino não pode ser extinto. Através do seu ensinamento, através do seu dedicar, através do seu se lançar, você consegue promover filhos saudáveis, filhos íntegros. Provérbios está dizendo que quando você ensina a criança, o mancebo, no caminho que ele deve andar, e eu quero te dizer, só ensina o caminho certo quem vive no caminho certo. Hoje quebra de uma vez por todas aquele protocolo, aquele ditado que fala que os nossos pais falavam para a gente, sim ou não? Faz o que eu falo. Mas não faz o quê? Cai por terra hoje, brother. É uma hipocrisia sua você mandar o teu filho fazer algo que você próprio não faz. É muito maneiro você ensinar, você mandar o teu filho ser educado, se você é um mal educado. É muito interessante você ensinar ou mandar o seu filho respeitar os mais velhos e você mesmo não o faz. Não tem como ensinar um caminho que ninguém andou. Você pega um cidadão que ele não sabe onde está, ele pede o quê? Um auxílio, né? Sim ou não? Ele fala o quê? Eu preciso chegar em tal lugar. Se você não sabe, você vai dizer? Se você não sabe, você vai dar essa informação? É claro que não, porque com certeza ele vai se perder. É isso que eu estou te falando. Se você não sabe como você quer ensinar, pais, vocês precisam aprender. Pais, vocês precisam estudar, abrir a Bíblia, ser ministrado, ministrar aos teus filhos. Não é só você olhar e falar, ah, isso é certo, isso é errado. Não, a sua conduta precisa ser uma conduta saudável. Você fala para o teu filho, vai para a igreja, mas você não vai. Ele vai estar te enxergando e vai falar assim, cara, ele não está fazendo isso, porque ele está me mandando. Porque os filhos, eles questionam essas ordens. O meu filho, eu falo para ele, João, vai arrumar os sapatos. Mas pai, eu não uso esses sapatos, não são meus. Eu falei, mas quando você não existia, era eu que arrumava, cara. Era tua mãe que arrumava, agora é você, brother. Sim ou não? A moral do pai é olhar assim, agora é você, filho. Segue o rumo. Vai. Sim ou não? Tinha que ir comprar no mercado. Chegou a faixa etária que teu filho consegue ir no mercado, você fica como? Toda hora. Toda hora. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Até a criança fica como? Caramba. Pede uma vez só. Eu falava para minha mãe, mãe, mais alguma coisa? É, lembrei. Vai lá e compra. Eu falava, por que que eu lembrei ela? Mas tu está entendendo? Você está conseguindo aconselhar? E ser pai é uma dádiva, cara. E aqui eu não estou querendo falar só para o lado masculino, mas eu quero dizer sobre essas mães que são pais também, que abraçaram a missão e estão carregando de peito aberto. Eu quero agradecer a vocês, porque minha mãe é uma que nem vocês aí, que sem um lado masculino da família, ela conseguiu cair para dentro. E isso aí, eu acho que é difícil um pai conseguir, mas a mãe, ela é desenrolada. Sério, a mulher é desenrolada. Não, o pai tem a força, sim, mas a mulher de Efésios, a mulher sábia, ela é desenrolada. Que Deus abençoe vocês. Amém? Mas os pais são bravos. Abraão foi bravo pra caramba. Pai da multidão, pô. O pai dá direcionamento. Fala assim, todo pai, ele dá direção. Aí eu quero te dizer, existe dois caminhos, se não? Aí qual direção você está lançando o teu filho? A galera costuma dizer que filhos são frechas nas nossas aljavas, sim ou não? Que ele pega. Para onde você está mirando, pai? A responsabilidade é sua. Para onde você está apontando essa frecha? Que foi gerada durante 9 meses. E ano após ano, evoluindo, crescendo, sendo lapidada. Aí você pega e estraga a frecha, cara. Você estraga uma frecha que estava sendo moldada para algo sobrenatural e você acaba lançando ela fora. A responsabilidade é sua, cara. A responsabilidade é sua. Por isso o mundo está desse jeito. E eu quero te dizer, não só a responsabilidade, você tem um legado a manter. Você tem um legado a deixar para os teus filhos, carregar e falar, pô, meu pai era assim, e falar para o filho dele, o teu avô, ele fez isso. E o filho do teu filho falar assim, o teu bisavô me falou isso. Hoje em dia, as rodas, as mesas, elas estão afastadas. Hoje em dia não existe mais mesa, onde o patriarca, ele traz os ensinamentos. O século XXI não valoriza mais isso. O século XXI não valoriza mais sentar à mesa e ouvir os avós. E ouvir os bisavós. E ouvir aquelas histórias que eles contavam. Que quando jovem, eles tinham que andar quilômetros para pegar água. Durante esse ano, eu estou muito mais próximo da minha mãe. Então, eu comecei a tentar entender ela, Eu acho que quando você se torna um homem, um maduro, você começa a entender as coisas, as verdades. E quando você é criado com um divórcio, às vezes você fica recebendo duas informações. Isso é super negativo, cara. Se você é pai, infelizmente você se divorciou. Se você é mãe, infelizmente você está divorciado. Cara, tenta manter um ambiente saudável em nome de Jesus. Independente de qual foi o lance, independente de como foi a separação, tenta ter um elo saudável, porque existe uma criança nisso tudo. E quando eu ia para a casa do meu pai, eu via sobre a minha mãe. E quando eu chegava em casa, eu via sobre meu pai. Aí chegou um momento que eu falei assim: chega, eu te amo porque eu te amo. Eu te amo porque eu te amo. E chegou no momento que eu entendi que eu cheguei para o meu pai e falei assim: cara, eu não te condeno, brother. Eu simplesmente te amo e eu agradeço a Deus por ter vivido nessa situação. Eu tenho duas famílias que me amam e ponto. Independente do que aconteceu, eu não quero saber do passado de vocês, eu quero viver o presente. Se você é filho e se encontra numa situação dessa, libere os teus pais. Libere o perdão sobre os teus pais e tentam viver uma nova vida, viver uma nova oportunidade, porque isso está te travando e você não sabe. Aí eu botei assim: ensinar a criança funciona. Sim ou não? Sim ou não? Uma criança apropriadamente treinada teme ao Senhor e terá uma vida de sabedoria e de justiça como adulto. Sim ou não? Cara, se você traz o ensinamento para o teu filho, para a tua criança, para o teu mancebo, ele será um adulto responsável. E antigamente o ensinamento ele era mais severo, sim ou não? A correção era na chibatada, era na varinha de goiaba, era no cinto, era mais o quê? Minha mãe era mestre em bater. Ela tirava onda, era fio, era o que pintava ela conseguia. Chinelo era só a ideia. Mas foi evoluindo e eu falo para ela: eu não me arrependo de ter apanhado. Acho que me tornou um homem mais saudável. Também não é espancar, pelo menos a pastora Patrícia fala sobre isso. Também não é espancar, mas é corrigir, cara. E corrigir, às vezes você precisa impor uma chibatada mais punk, né? Para a criança olhar, a pastora Patrícia falou outro dia, para a criança olhar e: caramba, minha mãe me bateu por causa disso. Para ela lembrar que se ela continuar, ela vai dar mole. Ensinamento, às vezes, é pesado, mas é necessário. O mundo costuma dizer que se você não educar, o mundo vai educar. E o mundo vai educar da forma dele, amém? Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Beleza, vamos lá, de novo. Dedéu está me zoando. Caramba, Dedéu, pelo amor de Deus. A Lohane, cara. Lohane, me ajuda aí. Vamos lá. Aqui, não podemos terceirizar o ensino da nossa família, sim ou não? Isso é verdade ou não é? Aí eu te pergunto, quantas pessoas têm terceirizado? Pais têm terceirizado a educação dos filhos com as vós. Sim ou não? Pai, como? Meu filho nasceu. É pai de foto, de Facebook e Instagram. Tira foto pra caramba, mas quando chega na hora H, ele faz o quê? Segura aí, vó. Segura aí, mãe. Segura aí, pai. Aí a avó, que a avó já era, brother. Quando era mãe, quando ela estava na fase de mãe, ela era mãe. Mas quando ela chega na fase de vó, ela é bananada pra caramba. Açucarada ainda. É. Por quê? Você olha assim, aí, cara, eu questiono pra Dedéu, minha mãe. Meus filhos vão pouco, mas vão. Mas quando vão, eu ainda falo: mãe, quando a senhora, na minha época a senhora não permitia isso. Eu aprendi com a senhora, eu não posso permitir que isso aconteça. Ela: mas é meu netinho. Não, não. Ele é teu netinho, mas é meu filho. Então a gente tem que ter esse limite. A minha sogra, então, é a melhor de todas. A melhor vó. A melhor vó de todas. Se possível, ele vai comer miojo o resto da vida, sim ou não? É, porque faz o desejo dos netos. E eles amam essa velhinha. E às vezes a gente bate de frente. Não, você é mal com meus netinhos. Eu vou criar tudo eles. Eu falo, tá arrependido. Não vou deixar. Ela olha para a pastora Miriam e fala, você é má. Você bate nos meus filhos, meus netos. Eu vou tirar eles de vocês. Eu falo, para de bobeira. Chegou a tua fase, acabou. É só passageiro. Ele que fica com a gente direto. Nós que sabemos, senão, amor. Então a gente começa a ver que a terceirização tem tudo para estar errado. As vós criam filhos mais mimados, mais mela. Netos, né? Netos, mela, mela. É que nem na escola. Você identifica quem é criado por vó. Sim ou não? Kevin tá rindo, né, Kevin? Você, a gente identifica ou não? Aquela, a galera da zoeira, então, primeiramente, bateu o olho, opa, criado por vó. E criado por vó, pro lado masculino, pro homem, é tipo assim, é um desaforo. Se você virar pro homem e falar, você foi criado por vó, ele vai, mas foi, mas não dá o braço a torcer. Porque todo criado por vó, ele tem dengo. Ele é... Ele joga bola na sala. Ele joga bolinha de gude no tapete. Ele solta pipa de frente com o ventilador. Nada ele pode fazer, senão ele pode morrer. Senão ele pode quebrar o braço, senão ele pode perder a perna. As vós, elas acham isso. Ela acha que se ele comer uma fruta direto do pé, ele vai ter infecção intestinal. Algo dessa parada. Se ele andar com o pé descalço, o pezinho dele vai rasgar, vai, pô, ser amputado, vai entrar... Antigamente a gente tinha aquele bicho do pé, né? Cobreiro, é isso aí, cobreiro, bicho do pé. E os meninos, né, tinha que mijar no pé, pegava assim, opa, passa aí a frieira. É, os homens faziam isso, os homens da minha época. Mijava no pé para tirar a frieira. Não sei quem inventou isso. Um avô inventou isso. Um bisavô inventou isso. Então virou o quê? Uma tradição, pô. Tá com o pé ruim, mija no pé. Dá. Quem nunca fez isso? Quem não? Aposto que já fez isso, não já? Já, ele já, pô. Isso aí era bravo, isso aí é de Jequié, cara. É outro patamar.
Eu sou a cura. Não é Wolverine, mas está dentro de você a cura.
Então, quando você terceiriza, você elimina isso do teu filho, cara. Você elimina aquele lance de, cara, meus filhos quando saem comigo, a pastora Miriam fica preocupada. No começo ficava preocupada. Agora ela não fica mais, graças a Deus. No começo, eles voltavam todos ralados. Porque eu vi eles caindo e falava, caramba, levanta, cara, vamos que vamos. Ó, vai cair. Ah, pai, eu tô subindo, tô no pula-pula. Vai cair, cara. Pum, caiu. Eu falei que ia cair. Se é a avó, já fica com a mão no curi. Não deixa ele cair. Também não é aquele traumatismo caniano, é da árvore, né? Pelo amor de Deus. Mas o pai tem a noção, pô. O pai tem noção. Tem, pô, tem. O pai tem noção de queda. Ele sabe que aquela queda não vai. Já tem experiência, pô. Já tem experiência. Confia na gente, confia. Confia. Eu vou falar para as mães confiar nos pais, pelo amor de Deus. Porque o pai tem um talento. A responsabilidade é nossa, cara. É nossa. De chegar na escola e os molequinhos como? Esse aí é meu pai, pô. Esse aí é meu. O João, eu falei, caramba, João, para com isso. O João. Pai, te amo, pai, caraca, o cara, para com isso que eu vou botar na tua orelha, moleque. Aí ele fez umas três vezes isso, eu falei, para com isso, para. Mas na infância, violência, era pancadaria, era... A pastora minha passava mal, porque eles me batiam, eu batia neles, aí era soco na testa. Davizinho uma vez desceu para brincar com a gente, né? Aí foi muito legal. Aí começou Rafinha e João, vamos brincar de lutinha, papai. Eu, Davi, tu vai vir, Davi? Davi. Aí o Davi, pum, 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 eu falei, é agora, pum, ele, ai, caraca, tio, parei. Parei, tio, parei. Aí o meu moleque já como? Alvoroçado, eu falei, calma, Davi, vai, a pancadaria vai comer. Que a pastora me lembra e fala, cara, você bate muito forte nas crianças. Eu falei, não é que eu bato forte, é que eu bato devagar, mas quando chega, chega forte. A minha mente, tipo assim, saiu devagar, mas bateu forte. Mas eu vou te falar, o que, que eles gostam de brincar? De pancadaria, bro. O Davi parece o Spider-Man, de verdade, eu fico olhando ele assim, ele sobe na parada, pula e vai, falei, caraca, meu pai, tu é desenrolado, porque meus moleques não conseguem pular isso tudo não, mano. Mas é o quê? É um instinto masculino que não pode ser o quê? Reprimido. Então, pai, a culpa é tua, cara. Se teu filho tá fraco, se teu filho tá mole, a culpa é tua, brother. A culpa é tua que não confiou na educação e nem no tipo assim, na instrução que o teu pai te deu, os teus avós te deram. Então você precisa dar continuidade. Precisamos criar homens fortes, pô. E homens fortes, eles não são criados no berço, não. Eles são criados na manjedoura. Homens fortes, eles não são criados no bercinho, hein? Não, é na manjedoura. É na manjedoura. Não é no berço, não. Aí, pastor, você pode comprar uma manjedoura. E tá com o menininho lá. Todo cuidado, ele precisa, todo zelo, ele precisa ser o quê? Administrado, com sabedoria. É claro que também eu não só bato nos meus filhos, não só caio na pancada, mas às vezes eu abraço eles, coço a orelha deles, porque tudo tem uma dosagem. E os teus filhos precisam dessas dosagens. Eles precisam desse momento agressivo, pancadaria, e precisam daquele momento de colo, de abraço. Ele precisa disso. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é nossa. E uma das coisas mais difíceis que me aconteceu foi, após o casamento, a gente descobriu que o Joãozinho estava vindo. Eu falava, caramba, como eu vou me comportar como um pai, sendo que eu não tinha a presença constante. Eu tinha meu pai aos finais de semana, 15 dias, no feriado. Tá entendendo? Tá entendendo? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Então você acaba ficando com aquela preocupação. E quando eu comecei a entender a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela vai te dar respaldo, pai. A palavra de Deus, ela vai te dar direcionamento para que você possa direcionar os teus filhos. Não tem como direcionar alguém sem saber o caminho. Não tem como você direcionar uma casa sem saber os princípios. De repente você está deixando tudo correr frouxo. De repente você está esquecendo de trazer essa responsabilidade para você. E você está terceirizando. Tudo que acontece você terceiriza. Você não tenta resolver nada. Você não tenta encarar nada. A resposta, às vezes, por muitas das vezes, está dentro do teu espírito. Só falta o teu espírito ser alcançado. Só falta você dar vazão ao que o Espírito Santo está ministrando sobre você. O equilíbrio dentro do lar. Eu coloquei aqui, financiar. Então, primeiro eu falei que o pai ensina, sim ou não? Amém? Todo pai, fala assim, todo pai traz instrução. Em Lucas 15, esse pai, ele trouxe instrução ou não trouxe para o filho? Sim ou não? Você tem dúvida? Ele educou. Tanto que um ficou e outro foi, sim ou não? Mas todo pai, ele financia. O pai é um financiador. Fala assim, pai. Fala, pai. Fala, todo pai é um financiador. Você está financiando uma obra que você nem sabe quanto tempo vai demorar para ser construída. Mas você, dia após dia, financia. E financiamento, você sabe que é o quê? É você pegar aquele, pacote e falar, beleza, eu assumo. Ser pai é assumir a responsabilidade. Ser pai é assumir o financiamento que, de repente, vai durar 18 anos. De repente, vai durar 22 anos até ele sair de casa. Aquele cara lá financiou aquele jovem até o momento que ele o quê? Eu preciso sair. Eu preciso ir embora. E eu quero te dizer que você não está criando filhos para ficar debaixo dos teus braços. Você está criando um filho, não é para ficar assim. Ah, não vai sair daqui não, filhinho. Não, cara, pelo amor de Deus, libera teu filho. De repente ele está precisando desse andar sozinho para se encontrar no caminho perfeito que você um dia direcionou ele. Ele precisa ter convicção que o caminho que ele está andando é um caminho bom, agradável e perfeito. Mas você só vai entender, e ele só vai entender e achar o caminho quando você o quê? Abrir a porta e deixar ele ir. Todo pai precisa deixar o filho ir. Fala assim, todo pai precisa deixar o filho ir. Fala assim, eu quero que você faça um pacto comigo. Fala assim, eu prometo que não vou prender a minha geração. Fala de novo comigo, eu prometo. Fala com fé, eu prometo. Fala com fé, eu prometo. Eu prometo que não vou prender a minha geração. Você tem sido tão egoísta que você tem travado a geração de expandir. Se você tem convicção do que você ensinou, do que você ministrou sobre o teu filho, você precisa deixar ele ir. Aquele pai, ele tinha convicção do que ele fez. E muitos falam que o jovem, ele, para pedir a parte dele na herança, ele teve que matar o pai dele, sim ou não? Porque só se tem herança quando há uma morte, um falecimento, sim ou não? Mas o pai entendeu que era o momento dele ir. E ele, sim, meu filho, você quer ir, você vai. Toma aqui. É o momento que o pai precisa fazer. O pai precisa deixar o filho andar sozinho. O pai precisa deixar, por muitas das vezes, o filho quebrar a cara sozinho. E não acompanhado. Dedo na tomada. Que isso, vai matar meu filho eletrocutado. Você não faz. Você bota aquela paradinha de para esconder a tomadinha, que hoje em dia tem. Criação Nutella tem isso. Tem aquela paradinha que amarra o armário. Vai chegar um momento que ele vai mexer. E ele só vai parar de mexer quando ele vê que vai doer. Ele só vai deixar de ter curiosidade quando ele se machucar naquela tomada. Sim ou não? Quem aqui já foi filho? Adiantava tua mãe falar, não sobe na árvore. Adiantava tua mãe falar, não vai nesse galho, esse galho é fino. A experiência de cair da árvore te fez o quê? Um cara sagaz. Você conhece o galho que pode pisar e o que não pode. Sim ou não? mas só depois que você caiu de uma árvore. Você está entendendo agora? Você não vai ter experiência de saber qual galho está apto para você subir, qual galho está bom para você se apoiar, se você não tomar uma queda. Ou melhor, você só vai aprender a andar de bicicleta quando alguém tirar a mão e te empurrar. Você vai se ralar todinho, porque se rala. Mas você vai aprender. E às vezes parece ser até crueldade, mas é necessário. De repente você está protegendo tanto o teu filho, que ele não está conseguindo nem respirar. Ele não está conseguindo nem alcançar, nem ver o que ele precisa fazer. Deixe o seu filho quebrar a cara. Deixe o seu filho entender que o caminho que ele está tomando é mau. Existe a instrução, sim. Existe ou não existe? Tem o manual de ligar a televisão. Quantos lê aqui o manual de ligar a televisão? Ninguém. Poucos. 1% da população pega o manual de algum equipamento e lê. O cara viu o botão vermelho, é o liga e desliga. Já era. O cara viu lá uma paradinha toda tracejada. É a configuração está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. O cara não sabe inglês, mas sabe botar no português. Filho da mãe é semi-analfabeto, mas ele sabe pelo barulho que o carro está com defeito. Olha só que loucura. Porque ele quebrou tanta cara que ele se tornou apto para ensinar. Mas o que acontece? Você já sofreu tanto, você já passou por tantas barreiras, por tantas dificuldades, que você fala assim: o meu filho não vai passar pelo que eu passei. Mas eu quero te dizer, você está vivo hoje. E de repente uma dose do que você passou vai manter ele mais firme, vai deixar ele mais responsável. Eu carregava água quando pequeno. Isso não me deixou paraplégico, nem tetraplégico, nem não sei mais o quê. Eu capinava quintal, e o quintal era monstruoso lá em casa. Limpava a vala, carregava, porque antigamente, na minha época, tinha vala, tá, gente? Hoje vocês vê tudo asfaltadinho, na minha época tinha vala. Carregava compras, quando minha mãe falava assim: ó, vou chegar umas 9 horas. Eu tinha que chegar antes, porque não tinha celular, não tinha telefone. Então você tinha que o quê? Marcar um 10 lá no ponto, com o carrinho de mão. E eu vou te falar, minha mãe é péssima no horário. Eu acho que eu puxei isso dela. Ela, de chegada do mercado, ela falava 9 e chegava meia-noite. E você tinha que estar o quê? Esperando. 9 horas ou antes. Enquanto ela não vinha, você tinha que ajudar as amigas dela, que tudo, toda amiga de mãe é tia. Sim ou não? Criação antiga. Estou falando para a galera da antiga. Aí você quer limitar isso dos teus filhos. Teu filho não sabe pedir bênção. Teu filho não sabe respeitar um pai, uma mãe, um vizinho. Deu certo contigo, não vai dar certo com teu filho. É claro que você vai entender novas, você vai ter novas informações. Aí você faz o quê? Agrega valores. Retém o que é bom e o quê? Tira o que é ruim, pô. Sabedoria é isso, retém o que é bom e separar o que é ruim. E lá, carregava a compra, indo e voltando. A barraca fechava. E eu ficava lá, reclamando, mas ficava. Aí vinha lá, chegava a dona Neide, eu levava ela para casa. Nós íamos para casa. Mas tudo o quê? Instrução. Filho, hoje é dia de compra, tal hora esteja no ponto, com o carrinho. Amém, tá bom. Ia para a escola, voltava, o Mumum. Filho da antiga, ele era guiado pelo sol. Sabia quando era 5h30, quando o sol estava mais ou menos no morro, eu falei, caramba, minha mãe vai vir. Eu tenho que lavar a louça e lavar o banheiro. Voltava para casa como? Escondia as panelas debaixo da pia. Aí minha irmã via, queria me dedurar. Eu falei, cala a boca, amanhã eu lavo. Para mim não apanhar, por quê? Se não cumprisse a tarefa, com certeza eu ia apanhar. Era fato. Aí hoje em dia você dá uma tarefa pro teu filho, ele não cumpre, você ainda dá beijo, dá bombom, dá abraço. Ai, que lindo, você não me obedeceu, meu filho. Ai, que filhinho lindo do papai. Você está criando um monstro e não está sabendo. Se você estipulou metas, se estipulou tarefas, cobre as tarefas, pô. Você está no teu direito, pô. Ele está debaixo da tua responsabilidade. E se você não ensinar ele a cumprir as tarefas dentro de casa, quando ele chegar na idade adulta, ele não vai saber ter responsabilidade no emprego. O patrão vai falar assim, faz tantas paradas, ele vai fazer metade, o cara vai chamar a atenção dele, sabe o que ele vai falar? Eu não preciso disso, o meu pai trabalha, vou embora daqui. Aí chega em casa, ai pai, eu estou sendo humilhado onde eu estou trabalhando, eles estão me perseguindo. Eu estou sendo perseguido. Criança fraca, criação fraca. Não sabe ouvir um não, não sabe ouvir. Hoje você não vai sair mais cedo. Hoje você vai sair no teu horário, ou melhor, vai sair depois do horário que eu preciso desse aqui pronto. Quantos sapos você teve que engolir para levar o mantimento para tua casa? Para deixar o teu filho assim, todo bonitinho, todo lindão. Aí você quer limitar isso dele. Ele vai ter que engolir sapo para levar o sustento para a casa dele. Mas não. Você está criando o teu filho em uma bolha. Onde nada pode afligir ele. Onde nada pode magoar ele. Onde nada, 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 nada. Para! Você está criando um monstro. Você está criando uma geração fraca. A culpa é tua. Uma geração que não consegue carregar um garrafão d'água. Uma geração que não sabe o que é esquentar uma água para tomar um banho no tempo de frio. Se o chuveiro queimar, já era. Não toma banho. É, eu vou falar aqui, ó. Gabriele, minha irmã, 2 dias sem tomar banho. Ela não acompanha. Queimou a resistência. Não vai, não. É, deixa. Gabriele, minha irmã, menina não. Mulher já, 18 anos, já tá uma moçola. Queimou nesse tempo friozão? Banho ela passava longe. Falei, caramba, Gabriele, pelo amor de Deus, racha minha cara de vergonha, não. Não, ai, irmão, tava muito frio. Falei, ai, meu Deus do céu, minha mãe tá muito fraca mesmo. Minha mãe tá virando vó mesmo. Deixando essas coisas acontecer. Mas você está entendendo, gente? A gente chegava cansado do futebol. Eu era ruim, mas eu estava lá. Eu era ruim, mas estava lá, pô. Futebol tinha que rolar. Eu não era, não, porque não tinha recurso financeiro. Era só amigo pra caramba da galera. A galera gostava muito de mim pra caramba. Então, quando eu chegava em casa, não era direto pra geladeira, não. Era no tanque ali, já com água, já lavando a bermuda do futebol, para ir no banheiro, para depois se apresentar dentro de casa. O moleque sai do campo todo fedendo e senta no sofá. Ai, mãe, pai, pelo amor de Deus, vamos colocar disciplina, pô. Isso não é pecado, não. Isso é disciplina. Então, como eu estou falando assim, financiar, portanto, deixará o quê? Deixará, e está referente ao quê? Mudança. Em Gênesis lá, 2:24, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se apegar-se a o quê? A uma mulher, e serão ambos o quê? Uma carne, deixará a mudança, homem, maturidade. Só deixa a casa quem é maduro. Se você ainda não deixou a casa do teu pai, eu vou te falar, você ainda é um moleque. Molecão. Ah, pastor, pô, aqui é bom demais. É, videogame, é, Caraca, todinho. É. Macete, quem não quer sair? Deixará, meu irmão. Vai ter que meter o pé, irmão. Se não vai meter o pé, está trabalhando, ajuda dentro de casa. Não é pecado, pai e mãe. Não é pecado. Eu ajudava. Trabalhava lá, meu ticket refeição era padrão para minha mãe. Casei, mãe, me dá. Ela até superou há pouco tempo isso. Pouco tempo eu conversando com ela, você tirou o vale alimentação. Falei, mãe, já fui mandado embora da empresa há 200 anos. A mãe não esquece não, minha mãe acho que é melancólica, deve ser, cara. Meu Deus do céu. Mas aí, quando casei, eu falei, mãe, manda, manda. Já era, acabei meu compromisso contigo. Eu me uni a uma mulher, agora eu sou uma nova família. E acabou, pô. Mudança. Aqui, homem, maturidade. Aí, olha que legal, pai e mãe, deixará o pai e a mãe, modelo de uma família completa. Olha a tua responsabilidade como pai e mãe. Se o teu filho não está conseguindo manter um casamento, a culpa é tua. Porque o modelo é vocês. O modelo somos nós. Eles precisam nos enxergar como modelo de vida. E levar geração a geração, cara. Mas você, eu vou separar. Separar teu pai. Eu vou separar. Cara, que exemplo você vai dar para o teu filho de permanência, de relacionamento? Deixará o pai e mãe, ele vai ver você como um exemplo e vai embora. Eu me lembro quando saí da casa da minha mãe, eu não tinha mala. Aí eu peguei um lençol, abri assim em cima da cama, minha mãe vendo, eu pegando do armário, graças a Deus, tô indo embora, mãe. Mãe, eu vou embora. Aí, amarrei assim a trouxa assim. Botei aqui, fui embora. Fui lá morar lá na casa do seu Ailton. Ela ficou brava pra caramba. Falei, mãe, é o momento. Aí depois saí da casa deles também, agradeço pra caramba. Uns 2 anos, não sei, foi 2? Foi 1 ano, um ano, eu não ia contar mais não. Foi. Dois. Dois aguentando, que minha sogra é muito chata. Tô brincando, minha sogra me defendia. Ela fala assim, Miriam, você pode ir embora e deixa o Fagner, que ele é muito bonzinho. Por quê? Eu aprendi direitinho com a maninha. Aprendi direitinho com a dona Neide. Tirava onda, só dentro do quarto que eu falava, Miriam, vou te bater. Miriam, que não sei o quê. Tô brincando, mas... Falava, Miriam, tua mãe, não estou mais aguentando, ela é muito chata. Estou brincando, né? Ela levando a sério. Mas beleza, mas deixará e se unirá uma mulher e vai gerar uma nova família. Se não existe família sendo criada, a culpa é dos pais. Os pais têm ensinado que o filho, ele não pode aceitar lavar uma louça. Ele não pode ajudar. Ele não pode isso. Ele não pode aquilo, você está criando um protótipo de uma família falida. Quando você elimina a responsabilidade da tua filha de fazer comida, de arrumar a casa, você está criando um protótipo de uma família falida. Porque ela vai ter que chamar a mãe dela. Ela vai ter que te chamar para ir fazer comida. Ela vai ter que chamar a sogra dela para fazer comida. Epa! Como é que é, hein? Bota ela para esquentar o umbigo no fogão, cara. No comecinho, pastora Miriam. Vou te usar como exemplo, né? Rapaz, né? No começo, fricassê. Batata espanhola, caraca, só... só nesse naipe. Só comida como? Americanizada. Aí eu olhava assim, eu falei, eu gosto de arroz, feijão, batata, eu gosto dessas coisas de antigo. Ela, calma. Aí foi aprendendo os macetes. Tá entendendo? Mas É só, aí foi, fomos morar juntos, sem a dona Leonora, que salvava lá de vez em quando, que ela falava, não, Miriam, tu não vai fazer comida, não. Não, deixa que eu faço. Eu, graças a Deus. Tô brincando. Mas aí, cara, ela foi aprendendo, foi desenvolvendo. Mas se a dona Leonora não ensinasse nada para ela, eu ia estar com magra, hein, cara? Kevin, tu tá assim porque ela aprendeu. A tua esposa aprendeu direitinho. É, moleque. Eu, pô, é. Era só barra de cereal, pô. Primeira compra. Só tinha iogurte da noite. Por quê? Quando você se casa, você quer comprar tudo que você não tinha. É. Tudo que você não tinha oportunidade de comer. Aí eu falo, ó, os pais da nova geração. Abastece os filhos de miojo. Que tua mãe falava, miojo é só de vez em quando. Aí quando você casa, você quer comer miojo todo dia. Só parada bananada. Mas aí depois vem o quê? A experiência, o dia a dia. E você sabe que isso tudo é fútil. Eu vou te falar, não dura 6 meses. Não dura 6 meses essa alegria de comprar besteira. Porque você sente falta. Aí quando você chega na casa da sua mãe, do seu pai, você... Ai, que saudade dessa comida. Mas queria comer miojo, né? Loucura, vai entender. Vai entender, só Jesus, cara. Só Jesus. Mas entenda a responsabilidade da família, sim ou não? A responsabilidade desse pai, depois que ele mandou o filho, depois que ele liberou o filho, e o filho ele passou por dificuldades, o que que ele fez? Opa, na casa do meu pai eu não passava por isso. Na casa do meu pai havia fartura. Na casa do meu pai, os empregados comem melhor do que eu estou comendo agora. O que que ele fez? Vou voltar. Agora, você entende a importância de uma boa criação? Agora você entende a importância de você ensinar o caminho que se deve andar para os teus filhos, para quando chegar nos dias maus, eles não venham o quê? Se desviar, mas eles venham se arrepender. Depende do mau caminho quem teve boa instrução. Só se arrepende do caminho pecaminoso quem teve uma boa... Não terceirize a sua responsabilidade, pai e mãe. O seu filho pode ir vagar por onde você nem sabe que ele está indo. Mas com certeza, quando ele reclina a cabeça num travesseiro, ele lembra da sua fala. Ele lembra dos seus ensinamentos. E pode aguardar, ele vai voltar arrependido. A responsabilidade do pai de ensinar e enviar é saber que ele fez um bom trabalho. Ele fez um bom trabalho. E quando chegar o dia mau, mesmo que ele se desvie, ele vai se arrepender. Quando não existe arrependimento na juventude, nos que se afastaram da presença do pai paterno, sabe o que acontece? Falta de instrução. Você não foi um exemplo. Você não foi uma referência. Quando alguém está perdido, ele pega o quê? Uma referência, sim ou não? Se o teu filho está perdido e você não é a referência, ele não vai voltar para a tua casa. A culpa é tua. Você não se fez uma referência quando era para ser. Quantos filhos não voltaram para a casa do pai? Porque os pais não foram referência. Só volta para casa quando existe referência. Só se arrepende quando existe instrução. Então eu quero te dizer, antes que chegue o dia mau, instrua o teu filho. Antes que chegue o dia mau, ensina-os a palavra da verdade. E eu quero te dizer, não esconda dos teus filhos as dificuldades que você tem passado. Porque ele vai, quando chegar na fase adulta, ele vai achar que tudo é fácil. O meu filho, o João, quando eu chego do trabalho, ele pensa, pai, como foi teu dia? Foi pesado hoje? Eu falo, pô, filho, hoje foi brabeza. Sim ou não, filho? Eu mostro para ele as dificuldades que existem. Porque você precisa demonstrar para o teu filho que dias maus existem. Não é tudo biscoito, não é tudo festa, não é tudo alegria. Existem dias ruins para todos. Não limite, não tire isso do teu filho. Porque quando chegar na fase adulta, ele vai dar pinel. Ele vai querer se matar, se suicidar. Porque ele não está acostumado com cargas pesadas. Ele vai fazer o quê? Ah, preciso me matar. Porque você deixou ele viver tão bem, que ele não sabe o que é viver mal. Que ele não sabe o que é não ter um arroz. Não estou querendo dizer que você tem que deixar teu filho passar fome, é claro que não. Mas eu quero te dizer que você precisa também relatar a eles, quando eles estão almoçando, quando eles estão se alimentando. Aproveite, se alimente, porque papai passou por dificuldades. Eu já passei por dificuldades. Então eu não tenho vergonha de dizer para meus filhos, para eles se alimentar, para eles não deixar sobrar, para eles não deixar estragar o alimento, porque tem pessoas que precisam. Ou você já passou por algum aperto e sabe como é pesado e como é difícil passar por esse momento. Então não tire isso do teu filho. Isso é ensinamento, isso é experiência. Vamos lá, financiar, entendeu? Olha o cara com a mochila ali, deixa o cara ir embora. Fala assim, eu vou deixar meu filho ir embora. Deixa. Se você confia no que você ensinou, ele vai se dar bem. Aí eu botei assim, quando temos convicção do ensinamento, deixamos os nossos filhos ir. Só deixa ir quem tem convicção, cara. Quem tem medo, quem tem pé atrás é o quê? Não tem convicção do que ensinou. Mas eu quero te dizer, não é tarde. Nunca é tarde. Chama ele para o relacionamento, chama ele para a ideia e destrua, e pô, abre o jogo. Eu coloquei assim também. Quando eu sou referência na minha casa, tenho convicção do resultado. Quando você é referência dentro do seu lar, você tem convicção do resultado. Sim ou não? Quando você estuda para a prova e você se depara com a prova, você não tem convicção? Quando você assinala aquela pergunta, quando você responde aquela pergunta, é a mesma coisa com os filhos. Quando você instrui, quando você ensina, quando você tem convicção que você foi um bom pai, que você ensinou, educou, você não se preocupa. Você deixa ele ir. Porque você tem convicção que se ele escolher o mau caminho, ele vai se deparar e vai se arrepender. Já falei sobre isso? Amém? Pulei. Quando... Vai lá. Quando eu cuido... Mas você está entendendo? Quando eu sou referência na minha casa, tenho convicção do resultado. Quando você é referência, você tem convicção. Quando você é referência, você tem convicção de quem você está gerando. O resultado será bom. Quando eu cuido, acompanho, falo, procuro ter um relacionamento saudável, eu botei aqui, é baseado no respeito, atenção, cumplicidade, confiança e autonomia. Autonomia é o quê? Faz. Vai lá. Isso é um relacionamento saudável de pai para filho. De repente você fala, não faz isso, não faz aquilo. Cara, deixa. que nem dirigir. Vai chegar um momento que você não vai estar no carona e você vai ter que confiar que ele vai no mercado e vai voltar com o carro inteiro. Pelo menos ele vivo, em nome de Jesus. Sim ou não? A primeira saída sozinha, né, Kevin? A gente quer como? Quer acelerar na curva, quer dar cavalinho de pau, quer fazer de tudo que o pai não deixa a gente fazer. Sim ou não? Eu fiz muito isso. Fiz. Vou abrir aqui. Quem perdoa alcança misericórdia. Quem confessa. Meu pai sempre me prometeu, pai, Moisés Marques de Souza. Falava assim, eu vou te ensinar a dirigir, meu filho. Chegava na casa dele, o carro estava lá. É hoje, pai? Lava primeiro o carro. Eu, pum, lava o carro. É hoje, pai? Não, hoje não. Hoje não. Aí eu acabei aprendendo. Aprendi sozinho. Sozinho não, ninguém aprende nada sozinho. Mas acabei sendo instruído por outra pessoa que não foi ele. E quando ele viu dirigindo, ele falou, eu não te ensinei, meu filho. Eu falei, o senhor deu mole, pai. Perdeu a vez. Agora eu vou dirigir o teu carro e o senhor não me ensinou. Aí quando ele estava no carona, ele, freia direito, opa. Embreagem, olha o pé na embreagem. Pai, tu tá me ensinar, para. Eu vou te dar essa moral, para o senhor participar um pouquinho. Mas não foi o senhor, deu mole. Está entendendo? O filho, ele quer que você instrua ele, cara. E se você não instruir, outra pessoa vai instruir. Pega essa visão. Se você não instruir, outra pessoa vai instruir. Coloquei aqui. Olha só como muda a parada, né? Cara, Deus é muito louco. Me perdoe, mas vamos que vamos. Deus está falando... Parece, não parece? Era assim mesmo. Magrinho. Catarrinho, rolava solto. Existem inúmeras situações de órfãos de pais vivos. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O cara está em casa, mas não é pai. O filho se torna o quê? Um órfão. E isso é calamidade pura. Por quê? O IBGE acaba vendo aquela família como o quê? Uma família padrão. E na realidade não é padrão. O pai está morto no sofá. Está lá. Filho fazendo o que quer. Zoando o plantão. Zoando. E o pai. Não, deixa. Deixa. Ei, cara. Toma rédea da tua casa. Ei, cara. Toma rédea da tua casa. Orfandade existe. E a pior orfandade é de pai vivo. E morando na mesma casa. Um pai que não se prontifica a nada. Que não cobra nada. Ou melhor, que não faz nada. E o teu filho está se perdendo. E o mundo está só abraçando ele. Toma vergonha, cara. A responsabilidade é sua. Abraça a tua casa, abraça a tua família. Seja responsável. Coloque regras, padrões bíblicos, cristocêntricos, horários, reuniões. A culpa é sua, cara. Se der ruim, a culpa é sua, brother. Tira um pouco do peso da tua esposa. De repente a tua esposa está sendo pai, está sendo mãe, ela está tendo que ir na escola, ela está tendo que corrigir, ela está tendo que disciplinar, ela está tendo que ensinar. Ei, cara, tira o fardo da tua esposa, assume a tua responsabilidade. Você é o sacerdote do lar. O teu filho está sendo um órfão de pai vivo. Quantos já passaram por isso? De repente você aqui já passou por isso. Ou de repente você está passando. Mexa a tua família. Sacuda ela. Acabe com esse marasmo. Com essa morosidade. Chega. Dedé, Eu quero te dizer que ninguém fica órfão, sim ou não? Sim ou não? Fala assim, ninguém fica órfão. Fala assim, todos órfãos serão adotados. Se isso te deixa feliz, fique feliz. Se isso te deixa preocupado, preste atenção. Que esse adotado, ele tem dos dois lados. Se você como um cristão, se você como um filho de Deus, se você como um representante do Deus Altíssimo, não adotar esses filhos perdidos, o mundo vai adotar. Se você não adotar essas crianças perdidas, essas crianças mal criadas, essas crianças que são esquecidas pelos próprios pais, o mundo vai adotar e vai tornar eles marginais. A marginalidade só está acontecendo porque eu e você estamos no nosso mundinho fechado, vendo filhos que poderiam estar aqui contigo, vendo crianças, adolescentes e jovens que você pode chamar, que você pode trazer e não traz. Eles estão sendo adotados pela prostituição, eles estão sendo adotados pelos vícios, eles estão sendo adotados pelo roubo, pelo latrocínio, pelo bandido, pelo traficante. Eles estão adotando as nossas crianças. Eles estão adotando as nossas crianças. Eles estão adotando os nossos jovens. Eles estão adotando os nossos adolescentes. E você está aí. E você está aí. Porque eles são órfãos de pais vivos. O pai nem sabe que o cara está fumando um baseado. O cara nem sabe, o pai e a mãe nem sabe que a filha está se prostituindo. O pai nem sabe que a filha está indo para curtir umas paradas totalmente pesadas. A culpa é nossa. A culpa é nossa porque o mundo está adotando os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças. E eu estou te falar, o mundo ele não está perdoando. Ele não está perdoando. Cada vez mais jovens, mais crianças, eles estão abraçando. Não tem mais idade. Se der bobeira, eles vão adotar, eles estão abraçando. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Sempre que houver um órfão, se levantará pais adotivos. Você precisa ser esse pai adotivo. Você precisa enxergar quem está sendo um órfão. Você precisa enxergar quem está tendo necessidade de pais. E abraçar essas crianças, e abraçar esses jovens, e abraçar esses adolescentes. Não deixar que eles sejam adotados pelo tráfico. Não deixar que eles sejam adotados pela prostituição. Precisamos nos levantar como pais. Como Abraão foi o pai de multidão, nós precisamos ser pais de multidões. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Belfor Roxo, é a nossa responsabilidade. Existem corações disponíveis, querendo ser adotado. Existem corações clamando por uma adoção. E você sabe quem precisa e você vira as costas para ele. Você sabe a necessidade daquele cara, daquele jovem, daquela jovem. Você sabe daquela necessidade, sabe o que você tem feito? Virado as costas, cara. De repente esse jovem ele só quer um abraço de um pai que não tem, ou tem e não faz. Isso é dureza porque eu vivenciei isso. Se não tivessem me abraçado verdadeiramente, pessoas com dignidade, de pessoas com responsabilidade, hoje eu não estaria aqui, cara. Minha mãe trabalhava, minha mãe trabalha de zero, de madrugada até a noite, o restante do dia eu ficava sozinho com meus irmãos. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, tinha pessoas me olhando, pessoas me educando, pessoas me abraçou. Você está entendendo? A responsabilidade de pessoas sérias. Você está me entendendo? A responsabilidade de pessoas convictas. Você está entendendo a responsabilidade que nós temos em enxergar pessoas em necessidade e abraçar e suprir? Orfandade existe. A orfandade existe. A orfandade existe. E nós podemos fazer mais. A nossa geração está sendo adotada, pois a ausência está avançando cada vez mais rápido, sim ou não? É a ausência que libera o jovem, o adolescente, para a vida pecaminosa. É a ausência que está sendo preenchida pelo mundo. Uma ausência que você deixou. Uma ausência que você está deixando o mundo preencher. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo por igreja, porque tanto fui preenchido. Porque existia uma ausência dentro do meu espírito. E que se eu não estivesse sendo instruído pelas pessoas certas, eu com certeza estaria no mundo pecaminoso. Eu com certeza estaria vivendo uma vida pecaminosa. Mas graças a Deus, eu me deparei com pessoas sérias. Graças a Deus, eu me deparei com pessoas que tinham realmente um propósito, uma jornada. Mesmo errando, não estou falando que eu vivi, nunca errei, mas foi aquilo que eu falei no começo, toda instrução boa, perfeita, ela traz arrependimento, eu sempre me arrependi. Eu sempre olhava e falava, o que que eu estou fazendo, cara, da minha vida? Não é isso que Deus tem para a minha vida. E as pessoas que me adotaram falavam assim, cara, você é um cara bom, Deus tem um plano na tua vida. Pô, sai dessa, cara. Você precisa se levantar. Você precisa se levantar para fazer isso. Quando os pais deixam espaços vazios, os mesmos serão preenchidos. É a pura realidade. Se você, como pai, tem deixado espaços vazios, ele será preenchido. Quer ter paz? Quem não quer ter paz? Qual pai que não quer paz? Qual pai aqui que não quer paz? É ruim, todos os pais querem paz. E hoje eu liguei para o meu pai para desejar os felizes dias dos pais. E eu ouvi algo muito maneiro, que ele nunca tinha falado isso. Ele falou, filho, eu dou graças a Deus pela sua vida, pela vida da tua irmã, pela vida dos meus filhos. Porque eu posso descansar em paz. Por isso que eu botei ali. Descansar porque você sabe que fez um bom trabalho, está entendendo? Você sabe que existe uma criação saudável, uma criação boa, uma criação responsável. E eu quero te perguntar, quantos pais estão atormentados nesse momento? Porque não sabe para onde o filho foi, porque até agora ele não chegou em casa, porque não sabe se ele vai voltar hoje, porque não sabe se ele vai voltar. Isso não é de Deus não, gente. Viver nessa piranoia, viver nessa loucura de não saber que o filho vai voltar para casa, de não saber se ele está bem, de não saber que instruiu no caminho que se deve andar. É uma responsabilidade muito grande. Então reveja seus passos. Reveja sua conduta. Se você quer ter paz, instrua ele no caminho que se deve andar. Instrua. Porque chegou num determinado momento que esse filho voltou para casa. Se lembra que eu falei que toda instrução ela traz arrependimento? Aquele pai estava convicto do que ele fez, dos ensinamentos. E ele deixou o filho ir. E mesmo vacilando, mesmo dando mole, ele voltou para casa. Aleluia! Os filhos vão voltar para casa. Os filhos vão voltar para casa. Eu declaro sobre a tua vida, Pai, os filhos vão voltar para casa. Eu declaro para vocês, os seus filhos irão voltar para casa. Em nome de Jesus, eu declaro que todo o ensinamento, eu declaro que toda a instrução que você gerou, que você deu, vai voltar na mente deles, vai alimentar o espírito deles e eles irão retornar para casa. Eles vão retornar para o caminho que se deve andar. Eles vão retornar para a casa do Pai. Você que é pai, o teu filho vai voltar. Eu declaro que o teu filho vai voltar. Chega de orfandade. Chega de orfandade. Eu fui resgatado por um pai. Um pai espiritual e um pai carnal. Me abraçou no momento que eu mais precisava. Quantos aqui não foram? Quantos aqui não tiveram esse privilégio? E toda a instrução e cada passo que eu dou vem na mente. Os ensinamentos, aquele não faz isso, faz assim. Isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Instrução, cuidado, carinho, responsabilidade de direcionar para um bom caminho, ei! Eu sei que muitos aqui já perderam os seus pais. Mas eu quero te dizer que todo o direcionamento que ele te deu será frutífero. Que todo o direcionamento que eles te deram vai gerar vida. Agradeça cada instrução, cada ensino. Seja grato por cada puxão de orelha, por cada vai pra cá, cara, aí tá errado. Eu lembro de cada palavra, eu lembro de cada gesto que me ensinou. E hoje eu estou forte, hoje eu estou vivo, pô. A responsabilidade de um pai, a responsabilidade de um pai, nós temos essa responsabilidade de adotar essa galera que está órfã, adotar esses caras que não tem uma referência paterna, adotar essa gurizada, vamos adotar eles, não vamos deixar o inferno adotá-los, não vamos deixar o inferno possuir a vida deles, vamos resgatar eles. Feche seus olhos. Eu quero orar pela tua vida. quero fazer algo diferente. Deus está me conduzindo a isso. Eu quero que venha aqui na frente quem deseja ser pai adotivo. Quem tem um desejo de adotar um jovem, um adolescente, ele vai cair na tua casa, brother. Ele vai cair na tua vida e você vai instruir ele. Vamos, rápido, se levante. Vem.